Tem o nome de A Esquerda Não Tem Nada a Dizer Sobre Segurança. Começamos com uma intervenção da Bárbara, a seguir outra do Fabian, e depois passo-vos a palavra para algum comentário, alguma questão, e para termos algum debate. O Fabian é sociólogo, é dirigente do Bloco de Esquerda, foi líder parlamentar na anterior legislatura. A Bárbara é jurista, é membro da Comissão Coordenadora Distrital de Coimbra do Bloco, foi assessora do grupo parlamentar do Bloco na anterior legislatura para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, depois desta breve introdução, passava a palavra à Bárbara.
Okay. Bom dia a todos e a todas. Este não é um tema para comigo de manhã, já estou para quem dormiu pouco, mas vamos tentar, pelo menos da minha parte, fazer aqui uma primeira intervenção mais panorâmica e leve, depois deixo aqui o plano para o Fábio. Bom, esta questão que nos convoca hoje, a esquerda não tem nada a dizer sobre segurança, é provocadora e é provocatória, porque a esquerda nunca viveu muito confortável com esta história da segurança. Se temos alguma coisa a dizer, temos, e temos muito. Agora, o que nós temos para dizer não é bem aquilo que é hoje o mainstream relativamente a este assunto, porque o que nós precisamos mesmo é disputar este terreno, voltar a trazer este conceito para debate e construir uma narrativa que seja progressista em relação à segurança. O que nós temos assistido é que a segurança foi capturada pela direita e pela extrema-direita e foi capturada em várias frentes, não só em termos de políticas governamentais, mas também de narrativas, por exemplo, ligadas com a imigração. E, portanto, acho que é tempo de fazermos uma reflexão e uma autocrítica para percebermos porque é que isto nos escapou da nossa agenda dos dias de hoje. Bom, antes de mais, temos que dizer que isto, além de uma escolha política, antes de tudo é um direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e está na nossa Constituição. A segurança tem que começar a ser vista como algo que serve para proteger a liberdade, a dignidade, e não como uma forma de repressão, que é isso que tem sido veiculado. Porquê que eu disse há pouco que a esquerda não vive muito confortável, ou não tem vivido muito confortável com esta temática? Porque nós temos memória histórica e sabemos onde é que viemos, não é? A segurança, na nossa memória coletiva, está ligada à ordem pública, ao respeitinho, à ditadura e, portanto, à violência de Estado. Por outro lado, a verdade é que as polícias nunca foram remodeladas ou repensadas na transição para a democracia. Muitas coisas estão muito similares àquilo que era na ditadura. E mantiveram-se algumas práticas, algumas culturas herdadas do autoritarismo até aos dias de hoje, nas forças de segurança. O resultado disto é que se criou um vazio. Um vazio, como disse há pouco, foi ocupado pela direita e pela extrema-direita. A consequência disto é uma consequência forte, porque o imaginário coletivo, lá está, como ficou preso esse conceito de ordem e de autoridade, afastou-se deste campo. E é aí que eu acho que temos que começar, porque temos que disputar o conceito de segurança. É assim, obviamente, a segurança é um conceito que é polissémico. Não, violência não é ausência de crimes, ou a segurança não é ausência de crimes, não é ausência de violência, não é apenas existir polícia na rua, ou câmaras de segurança, ou body cams, que foi uma medida tão propalada como inocente e não musculada, mas que tem as suas vicissitudes, como é evidente. O conceito que nós aqui disputamos acaba por se aproximar do conceito de segurança humana das Nações Unidas, que inclui segurança económica, sanitária, ambiental, política, ou seja, campos que são naturais à esquerda. Nós sempre defendemos o direito à habitação, ao trabalho digno, à igualdade de género, lutamos contra o racismo. O que é que nos faltou? Foi, na minha perspectiva, obviamente, foi assumir discursivamente que tudo isto é segurança e não políticas setoriais para resolver este problema ou aquele problema social. obviamente que sem aquelas dimensões todas não há segurança, não é possível. Nós não temos esse discurso, ou ele não passa de uma forma, em termos conceptuais, que as pessoas revejam como uma com questões de segurança. O que é que tem acontecido? Tem havido uma instrumentação política da questão da segurança. Este governo tem sido particularmente pródigo nisso. Estas operações musculadas que nós temos visto, até a própria forma como se relacionam com as forças de segurança, o enfraquecimento de garantias e direitos constitucionais tem sido uma prática, desde logo na agenda anticorrupção, mas também noutras questões. Carlos Moedas e a questão das competências das polícias municipais, de poderem deter pessoas, todas estas formas de invasão ou diminuição das nossas garantias à custa da segurança, que não é uma questão nova, como é óbvio, têm sido particularmente evidentes. E também têm alimentado uma visão e um autoconceito das forças de segurança que também convém espreitarmos. Esta foi uma campanha que houve durante a pandemia, não foi já este governo, foi o anterior. Esta foi uma publicidade da PSP. Não foi de um sindicato, não foi de nenhum movimento, foi a PSP que fez esta campanha durante a pandemia. Obviamente, quer dizer, não, é uma imagem bélica de espada na mão. Não sei se isto era suposto tranquilizar as pessoas, eu não fiquei tranquila, mas... O bem formoso, esta infame imagem, foi tirada por uma pessoa que vivia ali, mas não envergonha o governo, não é? E acham que isto, as pessoas, eu também não me sinto mais segura por ver aquilo, não sei por vocês, mas... Ou seja, há aqui um imaginário que não ficou lá atrás, é alimentado e é continuado permanentemente até hoje, nomeadamente pelo governo. No meio disto tudo, as instituições no Estado de Direito. Uma coisa são as políticas setoriais, o conceito de segurança, tudo aquilo que nós podemos discutir, mas depois há algumas instituições do Estado, são mais do que estas, mas estas estão mais relacionadas com a questão da segurança, que têm que fazer o seu caminho, não é? A polícia, obviamente, a polícia é importante. Nós não podemos negar que a polícia é importante e a polícia existe para nos proteger e para garantir que os nossos direitos não são violados. Agora, obviamente, tem que haver transparência, tem que haver escrutínio. Não raras vezes são praticados abusos e depois a percepção que existe é que passam impunes, que não há consequências para quem os pratica. Agora, com muita pressão mediática, com muita pressão até do nosso partido, são exigidas explicações, muitas vezes não são convincentes, ou são poucas, ou não chegam, mas o caminho tem que ser por aí. O Ministério Público também tem um papel fundamental nisto, não só porque tem a obrigação de zelar pelo Estado de Direito e pelo cumprimento da lei e ser contra os abusos, nomeadamente os abusos policiais, mas tem que ser mais ativo. O que nós vemos é que o Ministério Público tem sido ativo em questões mediáticas e que interessam e noutras tem sido lesto a reagir. Os tribunais, de facto, são um pilar essencial da nossa democracia e para a percepção de segurança das pessoas. A percepção que as pessoas têm da justiça é que a justiça não funciona e essa percepção, obviamente, causa insegurança nas pessoas. As pessoas não confiam que possam ver os seus problemas resolvidos se precisarem de recorrer a um tribunal, mas essa percepção também é construída designadamente pelo aquilo que é mediatizado, pelos megaprocessos. E os megaprocessos não correspondem à realidade daquilo que se passa nos nossos tribunais. Os megaprocessos são normalidades jurídicas que nem sequer deviam existir e que, diga-se, só existem porque o Ministério Público assim o quer, porque o Ministério Público é que decide construir esses processos megalómanos que depois demoram décadas a resolver-se e, obviamente, já nunca vão fazer justiça porque já não é possível. Ou seja, também aqui tem que haver uma cultura cidadã e não só partidária de exigência de transparência e, no jargão, accountability. Não é uma palavra que eu gosto muito, mas acho que expressa bem o que se pretende. é preciso mobilizar as pessoas. É preciso mobilizar as pessoas e disputar estes conceitos. A esquerda, era aquilo que dizia há pouco, não nos podemos demitir deste debate. E temos que afirmar a segurança como um bem comum, ou seja, a segurança é não viver na pobreza, a segurança é não ser explorado no trabalho, a segurança é não ser vítima de violência doméstica ou pelo menos ser protegido, a segurança é não ser alvo de racismo ou de discriminação ou de violência policial, a segurança é ter um futuro e um ambiente saudável, enfim, todas estas dimensões. Nós já sabemos, deixar a segurança à direita e à extrema-direita, já sabemos o que é que dá, temos que resgatar este conceito, ou seja, em suma. Na minha opinião, eu acho que isto não é uma questão apenas programática ou política, é simbólica, é semântica, é muito mais do que isso. E eu acho que nisso nós temos que ter uma resposta mais clara, que não temos tido, na verdade, ou pelo menos as pessoas não a entendem como tal. Só há segurança se houver justiça social e todas essas dimensões devem ser abarcadas naquele mesmo conceito. O caminho para a segurança, para além de ser a execução de um direito fundamental, tem que ser parte da promessa democrática e do projeto de emancipação, e não apenas uma forma de controlar, do controle social. Acho que devemos refletir sobre isto, eu não tenho muito mais a acrescentar, eu disse que era uma intervenção panorâmica, e quis apenas deixar aqui algumas questões para debate e para reflexão. Espero que depois seja profícuo e tenham coisas para perguntar e para dizer. Obrigada.
Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito o vosso de estarem aqui de mim de manhã para debater isto. Eu subscrevo tudo que a Bárbara disse, menos uma coisa, quando ela conclui dizendo que não tinha muito mais a acrescentar, ela tem muito mais a acrescentar, e nós desafiámos a nós próprios a fazer esta conversa hoje para iniciar um debate no Bloco e na esquerda em geral, porque a segurança, como ela é percepcionada mediaticamente e pelo na nossa conversa do dia-a-dia, ocupa um papel central no debate político, na vida e sociedade, portanto nós, esquerda, temos que lhe responder. A pergunta se Portugal é um país seguro parte de uma anedota, vocês terão visto o vídeo, agora vou-me afastar do gravador. Houve um debate que eu fiz na CNN, um dos melhores debates, sobre segurança e imigração. E que eu concluo a intervenção dizendo que Portugal é um país seguro e de repente a CNN interrompe a emissão e passa para um tiroteio no centro comercial em Viseu. Pronto. Transformei numa piada de extrema-direita durante algumas semanas, faz parte. Mas, comecemos por responder esta pergunta. No conceito de segurança da direita mediática, da direita política, da direita judicial, Portugal é um país seguríssimo. No conceito de segurança que nós devemos disputar, que é o único, essa é a minha tese da Bárbara, com a qual eu quero dialogar, Portugal não é um país seguro. Ou seja, no conceito de tudo que a segurança deve abarcar. E é aí que a gente vai. Sendo que o objetivo desta conversa não é eu e a Bárbara nos darmos respostas fechadas, é ganharmos para um debate necessário. O Manel recentemente também escreveu um texto sobre isto, que é que toda a gente sente a necessidade de termos uma resposta sobre políticas de segurança que não passe por aumentar a repressão, a violência de Estado, a vigilância, etc. Vocês verão. Por exemplo, no debate autárquico que nós nos confrontámos, eu nunca vi tanto programa eleitoral para a Assembleia de Freguesia a defender guardas noturnos. Nunca vi tanto programa para a Câmara Municipal a defender o reforço do policiamento. Portanto, comecemos por aí. Nós, em Portugal, precisamos de mais vigilância, de mais policiamento e de mais polícias. Esta é a evolução da criminalidade em Portugal. Se vocês virem, isto são os anos da pandemia, são atípicos, mesmo a direita mediática, quando discute a criminalidade em Portugal, tem ainda a honestidade intelectual de ignorar este período, na medida em que o país estava todo confinado. Portanto, a criminalidade, como ela é mediaticamente percepcionada, que é o furto, o roubo, o tráfico de estupefacientes, registra dados historicamente baixos, é natural que assim seja, como a Bárbara Bocado mostrou com aquela imagem de quem se furasse o confinamento era detido, como vocês sabem. Portanto, a criminalidade em Portugal, desde 2014 até 2024, estabilizou e está a níveis baixos. Atenção aqui entre nós, isto é a criminalidade participada. Só um conceito, a criminalidade participada é muito diferente da criminalidade verificada. Porque a Bárbara pode-me acusar de ter roubado o almoço, mas eu posso, pode ter sido o Frederico a roubar-lhe o almoço, ou ela pode ter perdido o almoço. Portanto, há uma grande diferença entre a criminalidade participada e depois a criminalidade que verdadeiramente se verifica, e os dados ainda são mais baixos, e já lá vamos. Eu vou acelerar muito isto, depois podemos, em alguns casos que vocês queiram tocar, aprofundar. Bom, coisa importantíssima para a esquerda perceber no século XXI, para debater com a direita e com a extrema-direita, e sobretudo sobre segurança, e isto, eu estou muito contente de não estar cá em pressa e vou-me afastar do gravador, é que a realidade não interessa rigorosamente nada. Isto é a primeira coisa que nós temos que pôr na cabeça. Nós devemos saber os factos, os dados, os números, saber a sociologia do país, ter a fotografia do país, quais é que são de facto os dados, mas, como veremos, e aliás, creio que vocês todas e todos sabem, a realidade não interessa rigorosamente nada. E, sobretudo, isso mudou do ponto de vista de discurso público com este governo, mas, se nós olharmos para os governos do PS, na prática, a política não era assim tão diferente. A retórica se tornou muito mais agressiva e muito mais condicionada pelas imagens da extrema-direita. Este discurso do Montenegro, que foi no Congresso, é o mais dos mais recentes, onde ele associa uma vez mais imigração e segurança, mais autoridade para a polícia, como se a PSP em Portugal não tivesse autoridade, mais policiamento de visibilidade, como se diz agora, e aliás, isso foi uma marca da anterior legislatura, com a Operação Portugal Sempre Segura, ou seja, muita ideia de mostrar a polícia musculada e na rua. Mudámos as regras de imigração, queremos mais segurança nas ruas, mais autoridade para a polícia. Isto é o PSD. Depois temos o Rui Rocha, o ex-presidente, que também identificou a necessidade de radicalizar o discurso da Iniciativa Liberal sobre segurança e sobre imigração. A Iniciativa Liberal dizia coisas muito parecidas com o que podiam soar a certo discurso libertário de esquerda sobre matéria de segurança e tal. Mudou completamente o discurso. E o mais engraçado, eu trouxe-vos este gráfico do Instituto de Estudos da Iniciativa Liberal, que é paradigmático do que é o discurso da direita sobre a segurança, que prova significativamente a imigração nos últimos anos não se refletiu no aumento da criminalidade. Aqui podem ver, aqui o traço azul, o de cima, é o número de estrangeiros residentes em Portugal, não necessariamente imigrantes, porque um estrangeiro pode não ser um imigrante, isso é uma pequena nuance, e a linha vermelha, onde se vê uma descida que se consolida ao longo dos anos, uma tendência de redução do número de crimes registados pelas polícias. Apesar disso, o Centro de Estudos diz uma coisa, o líder do partido decide dizer outra, que é de associar a imigração à criminalidade. Lá está a percepção de segurança e de insegurança. Portanto, o debate político e ideológico que nós temos que fazer, o debate de massas, de conversas que nós temos que disputar no café, é sobre a percepção de segurança e de insegurança e não necessariamente sobre a segurança, como vos queria demonstrar. Outro exemplo muito paradigmático é de outra figura central. Eu trouxe o Presidente da Câmara de Lisboa, não por ser, claro que Lisboa é a capital, tem muita importância, mas o Carlos Moedas é uma figura relevantíssima da direita portuguesa. E isto é paradigmático. Reparem, a criminalidade violenta em Lisboa atinge níveis historicamente baixos e está a ter uma queda abrupta. Mais abrupta, ou seja, a criminalidade na área metropolitana de Lisboa baixa a um ritmo mais acelerado do que em todo o território nacional. Carlos Moedas, há 6 meses, diz que há mais violência e mais crimes na cidade de Lisboa. A PSP, pressionada, e bem, divulga dados preliminares ao relatório anual de segurança interna, onde diz que há menos crimes nos primeiros 10 meses de 2024. O que é que o Carlos Moedas responde? Desvaloriza os números da PSP e diz que conta o tipo e a forma de crimes. Sai o RASI e prova que os crimes violentos, todo tipo de criminalidade em Lisboa, cidade e na área metropolitana, baixa. Ou seja, a realidade não interessa rigorosamente nada. E se perguntarem hoje ao comum do Lisboeta e da Lisboeta, tem uma percepção de insegurança superior à que tinha antes, apesar da criminalidade registada, verificada, estar a níveis historicamente baixos. Porquê? Já vamos. Agora, rapidamente, só para consolidarmos esta parte, a criminalidade mais elevada, mas em ligeira descida, 2010-2015. Criminalidade aumentou durante a troca, isso é naturalíssimo. Seja, criminalidade percepcionada, os crimes que os pobres praticam, para que a gente cita. A criminalidade percepcionada é a criminalidade dos pobres, que é visível, que é mediatizada. Claro que isso é uma parte, pois há, já lá iremos, há violência de género, os crimes brutais são hipermediatizados, etc. 2016-2019 ela estabiliza, cai na pandemia, como vimos, há uma recuperação no período 2022-2024, mas baixa e nunca regressa aos níveis de 2010, na época da crise financeira. Bom, é importante nós também percebermos o que é que está, onde é que há na criminalidade problemas graves, quais é que são as tendências particularmente preocupantes, e a única resposta possível é a de esquerda. A criminalidade sexual entre os jovens está a aumentar brutalmente, desde a pandemia. Isto é do estudo que encontram facilmente, eu não vou aprofundar isto, mas há quatro tipologias de crime que têm aumentado, por razões diferentes. É a violação, que tem uma tendência de subida moderada. É o tráfico de seres humanos, isso tem a ver diretamente com o facto de a economia portuguesa crescer, com o aumento da imigração, desenvolve sempre uma área de negócio que é o tráfico de seres humanos. Portanto, o aumento da imigração não correspondeu ao aumento de crimes cometidos por imigrantes, mas corresponde a um aumento de crimes cometidos por exploradores de imigrantes. É isto que é uma área que se desenvolve no capitalismo, que é o tráfico de seres humanos, de imigrantes que são vítimas. E depois, muito preocupante, a criminalidade juvenil, que hoje tem outra visibilidade. Muitos de vocês terão visto a série da Netflix Adolescence, soubemos do caso horrível de Louros, do caso que se passou em Braga, a AM, ou seja, a masculinidade tóxica, a violência sexual, o machismo, o patriarcalismo agressivo, é um problema real de segurança e que se tem verificado estatisticamente ao longo dos últimos anos, ele está em crescimento. Todos nós já tivemos conversas com pais que estão mais preocupados pelas coisas que ouvem os seus filhos adolescentes dizerem, porque há um caldo cultural político que naturaliza a violência contra as mulheres, contra as pessoas LGBT. Bom, o mito de Portugal tem poucos polícias. Portugal é dos países da Europa que tem mais polícias por habitantes. E reparem, nestes dados não entra a polícia marítima, nem entra a polícia municipal, nem entram os agentes de fiscalização tipo o EMEL, nem entram os guardas noturnos que os presidentes junta querem. Um dia eu farei essa conta com a barba. E nós devemos passar o Montenegro ou a Turquia. Repare, a Turquia é o país da OCDE que mais reforça o número de polícias porque tem uma política de ocupação contra o Kurdistão e de vigilância. É um Estado autoritário, para simplificar. E se vocês virem, na União Europeia existe em média um agente da polícia por 300 habitantes no espaço. Em Portugal são 443 agentes da PSP e guardas da GNR. Isto mostra a dimensão do corpo policial. Se nós virmos aqui rapidamente, a Finlândia tem 136 agentes, Espanha, que tem uma atuação policial musculada, para sermos simpáticos, 370, Itália, a mesma coisa, 398, Alemanha, 300, enfim. E se vocês viram os países que Kosovo, enfim, vocês conhecem a história do Kosovo, percebem porque é que a presença policial é superior, a Grécia, a Croácia, o Chipre, que está em guerra, a Turquia e o Montenegro. Agora vamos aos problemas, vimos ao pacto sobre a percepção de segurança. A instituição no qual as portuguesas e os portugueses mais confiam é a polícia. Isto é a polícia. O bloco de esquerda está aqui. É um problema. E depois reparem nestas nuances. A polícia, de longe, 65% dos portugueses confia na polícia, ou seja, um comunicado de imprensa da polícia é praticamente verdade absoluta. Depois confiam sobretudo nos vizinhos. Outro problema. Por isso é que eu vou afastar o microfone e ter imprensa aqui. Instituições internacionais, isto cria-nos outros problemas. O nosso debate sobre a União Europeia e sobre o Euro é sempre muito difícil. Portugal é dos países da Europa que mais confiam nas instituições internacionais. E depois os tribunais, proteção civil, administração pública, a imprensa, o governo regional, isto é o governo da República e o Parlamento. Outra coisa que vamos ver muito rapidamente, se agora começarmos a falar sobre o sistema prisional ficamos cá a tarde toda, há a ideia errada que em Portugal ninguém é condenado que se passa pouco tempo na prisão. É profundamente errado. As penas de prisão em Portugal são 3 vezes mais longas do que a média europeia. Vamos ver rapidamente 2, 3 dados muito preocupantes. A duração média de pena são 30,6 meses. Na União Europeia há uma diferença de menos 15 meses, em média. E muitos destes países têm um edifício penal muito mais... como é que eu hei de dizer? As com penas muito mais longas e com uma tipificação penal muito mais repressiva, porque o edifício jurídico português é muito importante, havia um consenso em Portugal sobre o penalismo português, é de origem progressista. Mesmo entre várias figuras históricas do PSD, olham para o Código Penal como uma forma de... cujo fim é a ressocialização, não é a repressão. Isto está a mudar radicalmente. Hoje, em Portugal, discute-se o aumento de penas, eu não vou entrar nesse debate, mas um dia faremos essa polémica. Depois, população prisional, temos 114 reclusos, a diferença vai entre 60, na média, na Europa, a média vai entre 60 e 130, portanto é elevada. Felizmente, ainda temos uma percentagem de reclusos jovens baixa, mas a tendência é para isto piorar, lá está, porque se percebe que meter um jovem na prisão é condená-lo para a vida toda. Isto é certíssimo, isto está mais do que estudado. Temos o valor mais baixo da Europa e nós temos de dar essa batalha. O miúdo tem 14 anos que comete um crime horrível, metê-lo na prisão é garantir que ele vai continuar a cometer esses crimes a vida toda. E nós queremos acabar, enquanto esquerda, com a vitimação. Nós queremos acabar com a violência. Meter alguém na prisão não corta o ciclo da violência. Não acaba com a vitimação. A evolução, apesar de tudo, ou seja, a tendência é de aumento face a décadas anteriores, mas está mais ou menos estável, o problema é mesmo o número em si. Agora vamos aos problemas sobre os dados da população prisional. Isto é um estudo da Joana Gurjão Henriques, fez um trabalho fantástico. Eu queria-vos chamar a atenção para estes dados preocupantes. Em Portugal, não há uma sobrelotação do sistema prisional em todo o território, há uma sobrelotação geográfica. Ou seja, as prisões mais sobrelotadas, eu e a Bárbara visitámos quase todas elas, são na área metropolitana de Lisboa, são mais do que centros de detenção, de reabilitação, são centros de tortura. E vamos agora aos dados, para vermos as características da população prisional, porque isto também nos diz muito sobre o que é a segurança e a insegurança e a percepção. Um em cada 73 cidadãos dos PALOP está preso. Um em cada 73. O que, se nós olharmos para a população portuguesa, é um em cada 736, para vermos a diferença. Um em cada 49 cidadãos de PALOP da Amadora está preso. Enquanto um em cada 392 cidadãos portugueses na Amadora está preso. Em Sintra é 1 para 59 e 1 para 459. Ou seja, quem entra numa prisão em Portugal vê um país que não vê quando sai à rua para ir para o trabalho. A sobre-representação das pessoas racializadas na prisão a todos os níveis, em todas as prisões de Lisboa, é brutal. Vocês podem ver os dados aqui. Depois, isto aqui são mais uns dados que nós compilámos, sobre onde se vê, prova uma vez mais que o aumento de imigração não correspondeu nunca a um aumento de arguídos ou de estrangeiros, mas a população que vai mais facilmente a um percurso prisional são os pobres, neste caso os pobres mais pobres. Porque na Amadora, em Sintra, na área metropolitana de Lisboa, nos subúrbios, as pessoas racializadas são a camada mais pobre, mais excluída, mais reprimida da classe trabalhadora portuguesa. Vou ser muito rápido nisto. Isto é uma declaração do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que vive aterrorizado com a percepção de segurança. Porque ele todos os dias... Ele já não sabe o que é que há de fazer. Dá uma entrevista atrás da outra a dizer... Portugal está mais seguro, o PJ2 tem mais meios, etc. Apesar disso, os indicadores sobre a percepção de segurança não param de descer. Estes dois organismos, o Observatório de Segurança e Defesa e da SEDES, entre esquerda e direita estariam ali alguns entre o CDS e o Chega. E fizeram um estudo muito interessante, que explica porque é que a larga maioria das pessoas acha que Portugal hoje é um país mais isso. Porque a mediatização da criminalidade e do tipo de criminosos que se mostra na televisão, que se reproduz nas redes sociais, contribui para isso. Hoje em dia, o comum dos portugueses, quando pensa num criminoso, pensa num imigrante, pensa numa pessoa negra. E isso é por causa da ideia que se criou. Como se podem ver, isto é indicativo, nos últimos 25 anos a criminalidade desceu, mas crimes nas capas dos jornais duplicaram. Aqui estão basicamente as razões, como é que se cria uma percepção de insegurança, como é que as pessoas têm um sentimento que não corresponde aos dados oficiais, e aí contribui a cobertura mediática, o sensacionalismo, a viralização de conteúdos alarmistas, as notícias falsas e o crescimento da extrema-direita. É o caldo cultural da extrema-direita que cria uma percepção de insegurança que nada tem a ver com os dados de segurança. Eu não vou ler isto tudo, mas a resposta, isto é muito semelhante ao que a Bárbara disse, nós precisamos de responder à percepção de insegurança e ao viés de confirmação. No século XXI, nós temos que perceber o seguinte quando fazemos política à esquerda. As pessoas só acreditam no que já sabem. Pouquíssima gente está disponível para ser convencida de algo que já não saiba, que é o viés da confirmação. E isso sobre a percepção de segurança é central. As pessoas não estão disponíveis para lhes explicarem que os imigrantes não são, não têm papel relevante no aumento da criminalidade. Ou não estão disponíveis para, a partir de desconstruir o seu racismo, a sua xenofobia, para olhar para a questão de segurança de outra forma. Portanto, nós temos que criar condições de diálogo com a larga maioria da população portuguesa, com a qual, claro, também, com a qual nós queremos falar, sobre coisas que eles já saibam, para podermos almejar ter um discurso ofensivo sobre segurança. Segurança é segurança social, ou seja, Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública. É segurança económica, direito à habitação, estabilidade no emprego. É segurança ambiental. A esquerda tem uma grande oportunidade para disputar o discurso sobre segurança no seguimento destes incêndios, onde o governo, a gestão do governo foi uma catástrofe. Segurança é termos meios aéreos de combate aos incêndios disponíveis, preparados, é termos as tripulações bem feitas, temos a proteção civil. Isso é debater segurança. Vocês terão visto nos debates em que a esquerda participou com o governo não sabe o que é que há de dizer. Brincou com a segurança dos portugueses. As alterações climáticas são uma ameaça à nossa segurança e nós devemos fazer esse debate no campo da segurança, porque é, de facto, segurança. E depois, a segurança das mulheres e da comunidade LGBT, que é onde se verifica um aumento brutal de insegurança e da criminalidade. Devemos evitar o erro de achar que a repressão resolve o problema da insegurança. Não resolve. A repressão diminui os direitos, liberdades e garantias, aumenta a vigilância e aumenta a vitimação. Não é por acaso que o governo convive muito bem com o aumento de penas, violência, violação, por exemplo, mas convive muito mal com a educação para a cidadania. Segurança é um bem de feminismo nas escolas. É campanhas contra a LGBTfobia. É dar visibilidade às pessoas LGBT. É fazer a disputa ideológica. É disputar em termos é que se faz a educação. Isso é que a direita não quer. A direita convive muito bem em meter qualquer pessoa que espanque uma mulher, que persiga uma pessoa trans na prisão. O que a direita convive muito mal e não quer é que nós acabemos com o ciclo da violência e da vitimação. Porque é aí que nasce a repressão. Olhem para os Estados Unidos, para concluir. Os Estados Unidos têm a maior população prisional do mundo e têm níveis de violência brutais. É uma sociedade hiper-violenta nos termos da direita. E isso não resolve problema absolutamente nenhum. Mas se nós virmos as pessoas cá de baixo, em que praticamente todos estes indicadores, Portugal é um país inseguro. Seria muito rápido. Portugal é o país da Europa com maior taxa de precariedade habitacional e laboral. É difícil o salário dar para a vida em Portugal. Portugal é dos países mais vulneráveis aos fogos florestais e às alterações climáticas. Não tem o dispositivo, não tem as políticas públicas para responder a isso. Portugal tem indicadores muito maus na segurança das mulheres da comunidade LGBT. Todos estes indicadores, Portugal responde mal. Ou seja, nós temos que fazer o debate para criar uma narrativa poderosa e alternativa sobre segurança, centrada na proteção dos povos. Toda a gente quer segurança. E não devemos desvalorizar de forma alguma, e é aqui que nós temos que mudar, dialogar com as ansiedades públicas. Nós passarmos a vida, falo em pronto, dizer às pessoas que o que elas pensam é errado, não convence ninguém. Eu posso dizer 1 milhão de vezes que Portugal é um país seguro. Qualquer um de nós, que não há relação entre a imigração e a criminalidade, sabemos quase todos os dados de cor, contribuem para a segurança social. Toda a gente conhece essa conversa. Convencemos pouca gente. Portanto, isto não quer dizer passarmos a ter uma conversa racista, é o contrário, ter uma conversa xenófoba, é o contrário. É nós dialogarmos com o sentimento de insegurança e conduzi-lo. Todos vocês hoje conhecem a Rua Bem Formosa e Martinho Muniz. A esquerda tem que intervir sobre aquele espaço da cidade. Não é com mais polícia, não é com mais videovigilância. Aliás, a maior esquadra da polícia de Lisboa é precisamente lá. Mas, portanto, requalificar aquela zona como está, como evidente não serve. 16 pessoas viverem numa casa, claro que não serve. Mas quem é a culpa? É da especulação imobiliária. Não é das 16 pessoas que vivem dentro de uma casa para ir trabalhar, como os portugueses brancos viveram em França, no Luxemburgo, na Alemanha, etc. Construíram barracas. A minha família fez isso. Entramos ilegalmente nesses países. Por isso é que a memória também é importante. E depois, investir na prevenção, defender a cooperação. Nós temos que ter um discurso sobre a polícia. Nós temos que... Viram porquê? A polícia é a instituição no qual os portugueses mais confiam. Nós temos que criar um canal de diálogo com o senso comum. Isto não é mudar as nossas posições. Eu quero, eu estou organizado politicamente em Lourdes, onde o grosso do policiamento é muscular. Estou até a ver um programa de televisão horrível da TVI, que não sei se vocês recordam, que a televisão acompanhava as intervenções policiais várias vezes. Esses episódios eram gravados na Amadora, em Sintra, Lourdes, etc. É sempre intervenção musculada. A polícia aparece para reprimir, para bater em gente inocente. Nós precisamos do policiamento comunitário. O polícia tem que ser parte do serviço público, de um sistema integrado de combate à exclusão social. Não pode ser visto como uma força de ocupação, como a única presença do Estado no território para reprimir. Isto precisa de um diálogo e precisa de uma proposta. Caso contrário, nós no debate sobre imigração e sobre segurança estamos sempre fechados à absoluta minoria das pessoas que lá está, tem o nosso viés de confirmação. Está disponível para ouvir o que já sabe. E nós precisamos conseguir falar com as pessoas que são intoxicadas pela Ana Leão, as pessoas que o único jornal que têm é o Correio da Manhã, que a única informação que têm é a timeline do Facebook, ou do Instagram, ou do TikTok, etc., onde apanham com vídeos alarmantes. E com isto concluo vocês lembrar-se, a Ventura divulgou um vídeo sobre uma intervenção na Síria e disse que aquilo era na Amadora. E milhares de pessoas acharam que aquilo era verdade. E nós temos que conseguir falar com essas pessoas, porque essas pessoas são pobres, vivem miseravelmente, têm baixos salários, passam horas no trânsito ou em maus transportes públicos. Nós temos que tirar as pessoas da bolha de intoxicação que, apesar de viverem num dos países mais seguros do mundo, acham podem ser assaltadas, roubadas ou virar da esquina. E é esse o nosso grande desafio. E a conversa que eu e a Bárbara hoje estamos a tentar promover é para encontrarmos essas pistas e esses caminhos para a esquerda portuguesa ter um discurso integrado sobre o que é uma pessoa comum sentir-se segura em Portugal. Obrigado.